Senhores deputados, retomávamos então os trabalhos para a audição da iniciativa da ABIC pela alteração do Estatuto do Bolseiro de Investigação. Começo por saudar os peticionários, também pelo facto de utilizarem esta prerrogativa para hoje virem aqui falar connosco sobre esta questão e começava por dar a palavra ao Sr. Francisco Coelho, a este Curado, peço desculpa, Francisco Curado, a este propósito. Muito obrigada.
Muito boa tarde, Srs. Deputados. Antes de mais, em nome da associação que nós representamos, a Associação dos Bolseiros de Investigação Científica, queremos agradecer a oportunidade de estar aqui para apresentar a nossa petição e dar, se possível, algumas achegas que melhor expliquem e fundamentem este documento. Como sabem, a nossa petição foi subscrita por mais de 6 mil assinantes num curto intervalo de tempo, o que nos convence que, de facto, estamos perante um assunto que é do interesse de um grande número de portugueses, não só investigadores, e de grande relevância para o país. Boa tarde. Esta petição, que se intitula Petição pela Alteração do Estatuto do Bolseiro de Investigação, na realidade tem um título que pode ser até um pouco redutor. E vou explicar porquê. Porque, na realidade, aquilo que estamos a falar não é apenas o Estatuto do Bolseiro de Investigação, mas é algo mais abrangente. Na realidade, isto tem implicações ao nível do sistema de financiamento da investigação científica e do tecido tecnológico do país, que tem a importância que todos certamente lhe reconhecemos. Aquilo que a nossa petição começa por fazer é um brevíssimo, diria eu, enquadramento. Um enquadramento no qual se constata que, nos últimos anos, sobretudo na última década, houve, de facto, um reforço no investimento em ciência e tecnologia, um reforço esse que teve consequências notórias e importantes para o país, mas que, apesar disso, estes avanços foram alcançados, em grande medida, à custa da precarização da condição profissional e social dos trabalhadores científicos, portanto, estou a falar dos investigadores em ciência, que trabalham neste domínio. Investigadores estes que são responsáveis pelo grosso das tarefas técnicas e práticas associadas à atividade científica. Portanto, não estamos aqui a falar, e eu gostava de que isto ficasse bem claro desde o início, provavelmente será esse o principal objetivo desta nossa intervenção, não estamos aqui a falar de bolseiros que têm um financiamento para fazer uma ação de formação ou uma pós-graduação, que já por si é bastante importante. Estamos a falar aqui de pessoas que sustentam neste momento o sistema científico e tecnológico nacional. Estamos a falar de um universo de pessoas que, segundo as estatísticas mais recentes, deve andar na ordem dos 15 mil. Portanto, estamos a falar de 15 mil investigadores, trabalhadores científicos, alguns dos quais são os mais qualificados que temos no país, pessoas doutoradas, pessoas que orientam projetos, orientam doutorandos, etc. E que são remunerados de uma forma muito precária. Portanto, é esse o principal enquadramento desta nossa proposta. É evidente que não se trata só de um problema de remunerações, e isto tem consequências a nível de outras facilidades que os investigadores deviam ter, como uma segurança social condigna, que não têm, etc., etc. Na realidade, a Associação dos Bolseiros de Investigação Científica, a ABIC, já há muitos anos que vem tentando mudar esta situação naquilo que consideramos o bom sentido. E para isso a ABIC fez sucessivas intervenções junto da tutela e também nesta casa, na qual devemos reconhecer que encontramos uma boa receptividade de diversos interlocutores, Também encontramos receptividade na própria tutela de alguns anos atrás, em relação a algumas das nossas reivindicações, só que o que acontece é que toda essa receptividade nunca se traduziu em medidas concretas, nomeadamente na aprovação de qualquer diploma legal que alterasse esta realidade. E, portanto, os bolseiros continuam a ser, no fundo, uma mão de obra barata, altamente qualificada, que está a promover o desenvolvimento científico e tecnológico do país. É isso que está em causa. E, portanto, esta nossa petição, aquilo que vem fazer é, em primeiro lugar, pedir que seja reconhecido a estes trabalhadores científicos o seu verdadeiro estatuto, que a sua profissão seja dignificada como merece e como, aliás, é sempre anunciado na boca dos decisores políticos, e que isso seja consubstanciado em medidas práticas, nomeadamente através de medidas que têm que ser previstas num novo estatuto, a nosso entender, num novo estatuto do bolseiro de investigação científica. Porque enquanto isso não acontecer, o abuso que tem sido recorrente da figura de bolseiro vai continuar a ocorrer e, portanto, a dignificação destas carreiras e do trabalho destes profissionais nunca será conseguida. Não vou estar aqui a enumerar as medidas concretas que nós apresentámos no final da petição. Elas são muito poucas, são apenas 4. Eu gostaria apenas de, a título de contextualização, e também não vos quero roubar muito tempo, dizer porque é que de facto estamos aqui e porque é que estamos a avançar com esta petição. Como eu disse no início, aquilo que estamos a discutir vai muito para além daquilo que normalmente são designadas as bolsas de investigação, que são pagas aos bolseiros. Aquilo que está em questão é o próprio sistema de financiamento dos recursos humanos em ciência e tecnologia no nosso país. Estamos a falar de um universo que, segundo as últimas estatísticas, incluía cerca de 9 mil estudantes de doutoramento, ou doutorandos, e mais de 2 mil doutorados. Mas o que essas estatísticas não refletem é todo um outro universo, que são certamente muitos milhares, de bolseiros que desempenham tarefas de investigação científica e de técnicos de investigação nas instituições, com bolsas, ao longo de anos e anos sucessivos, assegurando o normal funcionamento desses laboratórios e sem que nunca tenham tido um contrato de trabalho, nem tenham perspectivas de o vir a ter nos próximos anos. Portanto, estamos a falar de um universo que nós estimamos que anda entre as 13 mil e as 15 mil pessoas, portanto, profissionais do sistema científico e tecnológico. E achamos que este sistema tem que ser mudado, basicamente por 3 razões. Em primeiro lugar, porque é injusto. Em segundo lugar, porque é insustentável. E em terceiro lugar, porque é inadequado estrategicamente. Porquê que é injusto? É injusto porque coloca em enorme disparidade remuneratória pessoas com qualificações equivalentes, ou ainda mais grave, coloca pessoas com as melhores qualificações em situação desvantajosa em termos de remunerações, em termos de regalias sociais, em termos de estabilidade no emprego, em relação a outras pessoas que estão no sistema e que são menos qualificadas. Na verdade, os bolseiros de investigação são os profissionais mais avaliados de todo o sistema científico e tecnológico do país. É bom que tenhamos consciência disto. Todos os bolseiros são avaliados. Todos os bolseiros têm que submeter anualmente, repito, anualmente, um pedido de renovação da sua bolsa à Fundação para a Ciência e Tecnologia, acompanhada de um parecer do supervisor científico. E de 3 em 3 anos, no caso dos pós-doc, ou com outra periodicidade, noutros casos, têm que submeter um relatório detalhado dos trabalhos realizados e um plano de trabalhos da atividade futura. Estes investigadores só tiveram bolsa depois de passarem por processos altamente seletivos e cada vez mais, até porque as bolsas hoje em dia, como sabem, são abertas em concursos internacionais e, portanto, são avaliados de forma muito exigente por painéis internacionais e painéis independentes. Portanto, estamos a falar de pessoas altamente qualificadas e fortemente avaliadas periodicamente. E, no entanto, estas pessoas não têm reconhecidos os direitos que muitos outros, que nunca foram avaliados na vida, já têm. Depois, é injusto porque, convenhamos, este sistema contrapõe um discurso de apelo à excelência que ouvimos todos os dias nos mídias a uma realidade retributiva medíocre. Não é possível, não é suportável ter um sistema de excelência quando, na sua base, temos contrapartidas medíocres. Depois, o segundo pilar desta argumentação, é insustentável. É óbvio que este sistema é insustentável. É insustentável, em primeiro lugar, porque está a criar um contingente de pessoas altamente qualificadas que se vão acumulando ao longo dos anos, e basta ver os gráficos de barras da FCT, vão-se acumulando ao longo dos anos num sistema de bolsas sem promover gradualmente a sua transição, quer para o mercado de trabalho, seja ele empresarial, seja das instituições de investigação do sistema estatal. É insustentável porque é financiado maioritariamente por verbas de fundos europeus que se esgotarão a curto prazo. E é insustentável porque o sistema científico e tecnológico nacional, de facto, precisa destes recursos humanos, mas habituou-se a dispor deles sem reconhecer os custos que isso realmente tem. Aquilo que se passa hoje é uma externalização dos custos destes profissionais, uma vez que eles são subsidiados com bolsas que são de verbas externas às instituições. Portanto, às instituições não lhe custa nada ir capitalizando os benefícios de ter lá os investigadores e ir recrutando porque não pagam esses custos. A própria FCT, no seu site, na sua página de apresentação das estatísticas de investimento no Sistema Científico e Tecnológico Nacional, reconhece que em 2010 a quase totalidade dos recursos então contratados eram bolseiros, embora o seu custo não estivesse incluído nos valores dos anos anteriores. Ou seja, a própria FCT não tinha noção dos custos dos bolseiros que têm lá a fazer o serviço todo. E estou a falar de serviço de secretariado e de gestão. Por fim, para além de ser injusto e insustentável, esse sistema é claramente desajustado estrategicamente, quer a nível nacional, quer a nível europeu. É óbvio, para quem conhece os documentos emanados da União Europeia, nomeadamente a Estratégia de Lisboa, a Estratégia 2020, o objetivo de criar uma European Research Area que se caracterize por investigação da excelência, com investigadores recrutados dentre os melhores e bem remunerados, com regalias também equivalentes, facilmente compreende que isto não faz qualquer sentido. Portanto, aquilo que estamos a fazer é contra as estratégias da própria União Europeia e do próprio país e do próprio interesse do país. Portanto, se aquilo que estamos a observar neste momento se mantiver, dentro a breve prazo, aquilo que teremos é uma imigração massiva destes profissionais altamente qualificados e experientes, com um esvaziamento, como já está a acontecer a nível do serviço docente das universidades, com um esvaziamento dos laboratórios de Estado e, portanto, com uma ruptura do sistema científico e de investigação, do qual o país muito dificilmente recuperará. Portanto, estes são os principais argumentos que eu penso que todos devemos refletir ao ter em conta esta petição e, portanto, esperamos que, enfim, as forças políticas presentes nesta Assembleia da República se consciencializem um pouco mais desta situação, compreendemos que nem sempre é tão óbvia como seria desejável e que isto nos possa abrir portas para uma discussão mais criativa e mais produtiva. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Francisco Curado. Perguntava se algum dos grupos parlamentares quer intervir, Sr. Deputado Elza Paes.
Sra. Presidente, muito obrigada. Também queria cumprimentar os investigadores, peticionários deste documento e dizer-lhes que o Partido Socialista acompanha o reconhecimento que os investigadores têm feito do extraordinário investimento em investigação e desenvolvimento. Se temos, de facto, uma situação como a que foi relatada ao nível de algumas dificuldades na definição da carreira e do estatuto da carreira de investigadores, nomeadamente as questões que se colocam com algumas dificuldades que se prendem com a definição da carreira, com a definição de bolseiro e, por outro lado, com a definição do investigador contratado, também isto deve-se pelo facto de se ter investido muito nos últimos anos nesta área de investigação e desenvolvimento. Portanto, e neste sentido, o Partido Socialista irá apreciar as pretensões dos peticionários no sentido e do apelo que fazem aos próprios partidos para se apresentarem iniciativas legislativas. O Estatuto de Bolseiros, concordamos de facto que o Estatuto de Bolseiro deve ser dignificado. Aliás, a dignificação do Estatuto de Bolseiro também dignifica a própria atividade investigador, que foi essa atividade que foi muito promovida. Temos o número de investigadores no nosso país e o investimento nesta área é de facto exemplar, único inclusivamente em termos do crescimento que fizemos, sempre inacabado nos últimos anos. Portanto, dar este passo que urge no reconhecimento, no aprofundamento do reconhecimento deste Estatuto de Bolseiro, parece-nos de todo extremamente importante. Contudo, consideramos que também que não se deve, não deve ser anulado o Estatuto de Bolseiro, nem deve ser substituído pelo Estatuto de um investigador em contrato de trabalho. Portanto, há aqui limites que deverão, em nosso entender, ser aprofundados e ser definidos. A grande questão que se coloca neste momento é justamente esta: até onde é que vai o Estatuto de Bolseiro e onde é que começa o Estatuto de Investigador de Carreira, dado que o Estatuto de Bolseiro não se pode adiar sine a dia o que tem vindo a acontecer. E, neste sentido, iremos olhar para esta petição e, em função das reflexões que o meu partido vier a fazer, assim, apresentar ou dar conta do que vamos fazer relativamente ao processo legislativo para o qual também estes peticionários nos solicitam. De todo modo, gostaria de colocar uma questão que se prende com a matéria da segurança social, dado que os investigadores dão-nos conta que este sistema de segurança social não protege de todo nem os bolseiros, era aqui a minha grande questão, nem os bolseiros, nem os investigadores. Portanto, o que eu gostaria de perguntar é se consideram que, se este seguro social voluntário não se dilatasse no tempo, quando o próprio bolseiro passa de bolsa para bolsa num contínuo que não termina nunca, se de facto conseguíssemos restringir a situação de bolseiro, se este seguro social voluntário se adequaria a essa situação de bolseiro, no vosso entender, ou se ainda assim seria insuficiente. Portanto, se não tivéssemos esta situação do alargamento muito prolongado da situação do bolseiro, o que eu gostaria de saber é se este seguro social voluntário, no vosso entender, se adequaria, ou se ainda assim, relativamente a ele, se propõem alterações nessa matéria. E penso que é tudo, Sra. Presidente, o que eu tenho a dizer neste momento.
Muito obrigada. Não sei. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar, saudar a iniciativa dos subscritores da petição que hoje vieram à nossa comissão partilhar connosco, partilhar com os grupos parlamentares e com a Comissão de Educação, Ciência e Cultura, as preocupações e anseios justíssimas da nossa parte, aliás, importa dizer. Por oposição à perspectiva que o Partido Socialista acabou de nos deixar, da parte do PCP não temos qualquer intenção de dignificar o Estatuto de Bolseiro. Portanto, bem pelo contrário, da parte do PCP, aquilo que propomos e que sempre temos proposto é a total redefinição deste conceito de bolseiro e a revogação do atual Estatuto. Ele tem-se demonstrado como uma forma expedita e barata de recrutamento de investigadores, na verdade, porque desempenham tarefas de investigação, mas não só de investigadores, há bolseiros como técnicos, há bolseiros como administrativos, há bolseiros em pós-doc, há bolseiros a fazer doutoramentos, portanto, toda uma panóplia de recursos humanos no sistema científico e tecnológico nacional é recrutada e mantida em elaboração através de um mecanismo legal que não deveria servir para esse tipo de recrutamento. E, portanto, aquilo que o PCP entende é que o Estatuto do Bolseiro, tal como o conhecemos, deve desaparecer e deve ser criado um sistema misto de contrato de bolsa e contrato de trabalho. e as dúvidas que o PS aqui levantou para nós não são difíceis de resolver. Onde começa o contrato, até onde vai o contrato de bolsa e onde começa o contrato de trabalho? É muito simples. Na componente correspondente à aquisição de uma formação académica, é um contrato de bolsa. Na componente correspondente ao desenvolvimento de trabalho e produção científica, é um contrato de trabalho. E isso, para nós, é, aliás, da mais elementar justiça e nem sequer é uma inovação única, até porque já há países que hoje em dia utilizam este sistema de consagração de um contrato de trabalho para aquilo que são, de facto, prestações de trabalho. Portanto, aquilo que o PCP defende é muito simples. E todas estas questões do seguro voluntário, do seguro social voluntário, do cumprimento e respeito pelos direitos dos trabalhadores, deixam automaticamente de se colocar num estatuto do bolseiro e numa suposta dignificação de um estatuto do bolseiro e passam a colocar-se na esfera da legislação laboral, que é onde nós entendemos que elas devem estar colocadas. Aliás, para nós não faz sentido, ou pelo menos trata-se no mínimo de alguma hipocrisia do Estado, aceitar que o bolseiro aceda ao regime geral da segurança social, não lhe reconhecendo o contrato de trabalho. Ou seja, ele é um trabalhador para todos os efeitos, menos para aqueles que interessam, que é o vínculo laboral, que é o facto de serem efetivamente trabalhadores. E é hipócrita da parte do Estado reconhecer que são trabalhadores no que toca à segurança social, mas não garantir aquilo que é principal, que é o vínculo, é o contrato de trabalho, efetivamente, independentemente da sua duração. Independentemente da sua duração. Portanto, eu tenho aqui, inclusivamente, as propostas que o PCP apresentou, já deram entrada na Assembleia da República. É óbvio que isto, e como dizem bem, ultrapassa a questão do Estatuto. Aquilo que o PCP propõe é, no essencial, uma antecâmara do Estatuto de Investigação Científica. Ou seja, aqueles investigadores que continuam em programas de formação têm um estatuto próprio e depois integram a carreira de investigador. Esta deve ser a orientação fundamental. É claro que manter o financiamento das instituições de ID e manter o financiamento dos laboratórios de Estado em bases competitivas, disputando projetos da FCT, é um autêntico disparate que leva precisamente a esta uma situação de instabilidade e de insustentabilidade. Porque ao invés de termos instituições de investigação e desenvolvimento com missões definidas e com o financiamento dedicado ao cumprimento dessa missão, não andamos a dizer que o LNIV, por exemplo, só vai desempenhar as suas funções, até algumas de controle da saúde pública, se conseguir aprovar projetos na FCT. Ou que o ITN só vai conseguir garantir a segurança radiológica se conseguir um projeto na FCT. Quer dizer, é um disparate até do ponto de vista político. E, obviamente, reflete-se depois na contratação de pessoal, que, como sabem, não existe. Portanto, na nossa perspectiva, obviamente, todas estas questões que aqui nos levantam merecem inteira solidariedade e apoio. E posso deixar convosco também as propostas que já apresentámos e, obviamente, a nossa preocupação para com as outras que levantaram aqui e que ultrapassam o Estatuto e que devem, de facto, estar na base de toda a nossa avaliação sobre as questões que nos trazem. Termino, Sra. Presidente, sei que me estou a alongar demasiado. O PS acusou o PCP de, com isto, na anterior legislatura, não nesta, querer funcionarizar, ter uma obsessão pela funcionarização. O que eu gostava de dizer é só isto. Estas pessoas são, de facto, trabalhadoras do sistema científico e técnico nacional. Não se trata de funcionarizar ninguém. Trata-se apenas de consagrar, por lei, aquilo que é o dia-a-dia destas pessoas e reconhecer o direito e reconhecer os direitos correspondentes ao desempenho que têm no sistema científico e técnico nacional. Portanto, não é nenhuma funcionarização, é sim o reconhecimento de uma funcionarização que já existe. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Michel Seufert.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, caros peticionários, queria também, em nome do CDS, cumprimentá-los aqui hoje na Comissão de Educação. Tive a oportunidade de reunir com a direção da ABIC, creio que em janeiro, ainda que não sobre esta petição em concreto, sobre algumas das questões que nessa altura discutimos, naturalmente fazem parte do mesmo tipo de preocupações da parte da ABIC. O Estatuto do Bolseiro, de facto, é uma discussão que já nos tem ocupado que já nos ocupou na anterior legislatura. Na altura, o CDS não acompanhou as propostas que o PCP trouxe ao Parlamento, porque, de facto, a fronteira entre o que é bolsa no sentido de de se destinar a um projeto em concreto e a necessidade do investigador se esgota com o fim desse projeto e o contrato que deveria ser para quem presta trabalho de uma forma mais permanente na instituição em que está, é uma fronteira que é difícil de avaliar e que gera esta discussão política que aqui já tiveram a oportunidade de ouvir e que ouvirão, imagino eu, quando falarmos da aprovação, quando discutirmos esta petição, aliás, no plenário. Nós na legislatura, e foi chumbado com os votos contra do PS e julgo com a abstenção das restantes bancadas, tivemos a oportunidade de propor que os bolseiros fossem integrados no sistema de segurança social. Não com o intuito de que aqui nos foi de alguma maneira insinuado de que estaríamos a querer dar todos os direitos, menos o do contrato, aos bolseiros, mas porque, mesmo bolseiros que trabalham para um projeto em concreto, nós na altura reconhecíamos que o fim desse projeto punha o bolseiro numa situação transitória, esperávamos nós, de ter de recorrer a um sistema de segurança social enquanto procurava outra bolsa ou outra ligação. Isto na altura foi chumbado. Claro que isto era na altura em que nos diziam que se podia baixar os impostos ou subir os salários da função pública porque as contas públicas estavam bem. Agora, naturalmente, não é bem assim. Mas, em todo caso, o CDS terá a oportunidade, e depois lhes daremos conta disso, de dirigir uma pergunta ao Governo por escrito sobre esta matéria para perceber qual é a sensibilidade na área da Segurança Social do Governo para esta matéria e porque, de facto, na anterior legislatura, isso nos pareceu fazer sentido. Em relação às outras questões, como lhes disse, a celebração de contratos de trabalho poderá, no nosso entender, levar a uma confusão entre aquilo que são projetos concretos para uma atividade concreta ou para um projeto específico e aquilo que deve ser uma ligação a uma instituição, ao Estado, porventura, ou ao FCT, ou a um laboratório do Estado permanente, mas não nos parecia de todo descabido que o Governo pudesse ter uma forma de oferecer um contrato permanente, ou enfim, também, necessariamente, às vezes, também, os contratos, tal como as bolsas, são limitados no tempo, também é preciso reconhecê-lo, mas enfim, que permitisse a cientistas e a investigadores com determinados perfis desenvolver um trabalho até mais liberto daquilo que os projetos são, que os projetos de investigação são, um trabalho científico de uma forma menos ligada a projetos específicos. E é algo que veremos nos próximos dias, semanas, e até discutirmos esta petição depois no plenário, qual poderia ser aqui a fórmula pelas quais achamos que se poderia optar, mas não queria terminar sem agradecer à ABIC esta petição e manter, tal como já tivemos no início deste ano, a abertura para reunir outra vez, mais em concreto e junto do Grupo Parlamentar do CDS, sobre estas questões ou outras que vos preocupem. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria agradecer à ABIC trazer de novo este tema, agora de segunda forma, de uma petição à Assembleia da República. Já noutros momentos, a ABIC aqui veio alertar para a insustentabilidade da permanência deste sistema de recurso aos falsos bolseiros, eu gostaria de lhes chamar os falsos bolseiros, para construir o sistema de investigação científica em Portugal e que, de facto, eu creio que hoje em dia está a atingir os seus limites. Ou seja, grande parte do salto qualitativo que a produção científica em Portugal teve nos últimos 10 ou 15 anos foi, de facto, feito por recurso às bolsas, Ela permitiu, de facto, que nós tivéssemos a qualificação dos nossos investigadores, aquisição de graus académicos, que foi importante, mas esse tempo passou. E, portanto, hoje em dia é preciso caminhar para novas formas de enquadramento destes investigadores que fizeram percurso, que adquiriram a sua formação, que adquiriram os seus graus académicos de doutoramento, e agora é preciso dar um passo em frente. E é insustentável, creio eu, manter esta lógica de precariedade, de absoluta degradação daquilo que são os valores de remuneração do trabalho científico destes investigadores, e eu creio que é isso que hoje aqui nos trazem, com um novo alerta, que é, na situação específica que o país está a viver, com perspectivas de futuro muito cinzentas, toda esta gente que tem uma alta qualificação e que não a vê reconhecida e que não vê um futuro em Portugal, pensa de facto em reorientar aquilo que são as suas oportunidades para outros países. E, portanto, isso coloca, de facto, em causa a sustentabilidade e a permanência do investimento que o país fez ao longo destes últimos anos na formação destes altos quadros de gente tão qualificada e, portanto, ser um absoluto desperdício de 10, 15 anos de política de formação no âmbito da investigação científica. E eu creio que isso é muitíssimo importante. Porque, de facto, a possibilidade de termos um futuro diferente desta crise permanente passa, de facto, pela qualificação dos investigadores portugueses, pela sua capacidade de ter um nível de excelência na produção científica que nos deu uma outra perspectiva de futuro. Já no passado, o Bloco de Esquerda apresentou iniciativas no que toca à alteração do Estatuto do Bolseiro e hoje mesmo a ABIC teve uma reunião com o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, onde sobre uma iniciativa que nós apresentámos no passado, a ABIC deu um conjunto de contributos e críticas que nós agora vamos trabalhar, de facto, de modo a apresentar uma iniciativa legislativa quando a vossa petição for discutida e, portanto, em parte este diálogo entre o Bloco de Esquerda e os peticionários já foi feito. Queria só fazer uma ou duas referências. Eu confesso que vejo com alguma surpresa a intervenção que a senhora deputada Elsa Paes aqui teve, porque sucessivamente, durante praticamente 7 anos de vigência do governo do Partido Socialista, a questão dos bolseiros foi aqui discutida vezes e vezes e vezes e vezes sem conta, com responsabilidade política do lado do governo do Partido Socialista. Creio até que, em relação ao professor Mariano Gago, havia aqui assim uma percepção de que o professor Mariano Gago lançou um sistema de atribuição de bolsas para formação em doutoramento, em pós-doutoramento, que qualificou o país, mas não deu o passo seguinte. E, portanto, tivemos este debate muito tempo. Tenho uma enorme dificuldade, agora que a senhora deputada Elsa Paes venha dizer que está aberta a algumas soluções que são aqui apresentadas pela ABIC, porque é que não o fez no passado? Porque é que não o fez no passado? Porque era urgente fazê-lo, faltou o passo seguinte. E depois tenho alguma dificuldade em perceber a intervenção que foi feita pelo senhor deputado Michel Soeffer, porque nos associou a questão dos projetos de investigação às bolsas. Uma coisa não tem a ver com a outra. Aliás, basta ler a petição para perceber que a questão é mesmo essa. As bolsas são para formação. Os projetos têm contratos de trabalho, como existem projetos noutras áreas, na educação para a saúde, projetos sociais. São projetos que existem. Podemos discutir a lógica dos projetos e dos contratos de trabalho associados a projetos, que são sempre necessários. Mas as bolsas não estão necessariamente associadas a projetos. E, portanto, eu acho que é esse corte, exatamente, que os peticionários aqui nos vêm propor. Muito obrigada.
Muito obrigada. Senhor deputado Duarte Marques.
Boa tarde a todos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, gostava, de nome do PSD, registar o empenho sobretudo o empenho e a forma como a ABIC tem estado, nos últimos tempos, a liderar e a trabalhar em prol dos bolseiros. E é sempre importante quando as organizações da sociedade têm um papel que nos representa bem, neste caso, aos seus associados, e sobretudo a uma classe que é tão importante para o país. Não podia deixar de fazer este reparo, porque este reconhecimento, porque apesar de algumas coisas podemos nem concordar, mas é fundamental que esta função e, sobretudo, a forma como eu tenho feito de dialogar com as instituições, neste caso com a Assembleia da República, e imagino também com o próprio Governo, e era uma das perguntas que eu ia fazer, é se já tiveram a oportunidade de, com este Governo, ter alguma reunião no sentido de esclarecer e apresentar as vossas propostas. Chamava também a atenção que amanhã teremos a oportunidade aqui nesta mesma Comissão de receber em audiência a Senhora Secretária de Estado da Ciência, precisamente, que eu penso poderá dar algumas novidades sobre a área da ciência e da investigação, que nos parece fundamental, e não podia deixar também de fazer de aproveitar as palavras da Sra. Deputada Elsa Paes e verificar que, afinal, durante tantos anos, aliás, com o ministro que mais tempo permaneceu em funções dos últimos anos em Portugal, em que tudo foi uma maravilha na área da ciência, em que tanta coisa se fez, em que tanto se anunciou, e este problema, de facto, continua por resolver, e reconheçamos que não é brilhante. E foi com alguma surpresa que ouvi dizer aquilo que disse. Há uma coisa que partilhamos que é verdade, esta reflexão, e o PS também reconhece a necessidade de fazer a reflexão que a Sra. Deputada Presidente se referiu sobre onde é que termina uma coisa, onde é que começa a outra e qual o estatuto que deve ser, que deve ter. Acho que é importante que a nossa própria Comissão possa, no futuro, refletir precisamente aquilo que está a ser feito. E para que lado é que devemos caminhar? E há coisa que não podemos deixar de reconhecer, é que nesta Comissão há gente com opinião sobre esta matéria, os parceiros também têm opinião sobre a matéria, e há várias teorias, várias posições que construtivamente aqui já ouvimos, quer da parte do PCP, da parte do Partido Socialista, e este é um debate que nós não podemos fugir, porque de uma vez por todas é importante que em Portugal se esclareça o que é que o país quer dos bolseiros de investigação, que um papel tem tido tão importante nos últimos anos na investigação em Portugal, e se os bons resultados que ela teve também foram com certeza muito devido ao seu empenho, ao seu esforço e à sua persistência. Eu queria vos colocar duas perguntas muito concretas que, da análise da petição, que me parecem importantes para esclarecer. Porque é de facto reconheçamos que não é fácil ser bolseiro de investigação em Portugal, não tem estabilidade, e aquela estabilidade que nós muitas vezes requeremos e tanto apregoamos para podermos atingir a excelência. Queria perguntar-vos até que ponto é que, por exemplo, quando têm dificuldades, e os bolseiros de investigação, todos sabemos isso, não têm apoio social no que toca à doença ou até no caso do falecimento de alguém, o que é que acontece com os projetos de investigação? Eles param, de facto? Quando são em equipas será mais fácil de resolver? E outra pergunta que eu vos colocava também tem a ver com a própria precariedade da função e da vossa profissão, que no fundo é uma profissão. Não é bem uma profissão, mas não sei como é que lhe devo chamar corretamente, mas da vossa função. A precariedade que se manifesta noutras funções pode ser diferente. No vosso caso em concreto, vocês podem dar-me, neste caso, a pergunta sua que eu coloco, exemplos concretos de como é que a própria precariedade afeta a investigação, ou seja, olhando para fora, olhando para a investigação que se faz, dizer que também pode ser por isso que muitas vezes não se conseguem os objetivos pretendidos à partida, ou seja, em profissão alguma, quem não tem condições, não o pode fazer com a melhor atenção, numa área tão específica, tão técnica, tão sensível, imagino que seja exatamente isso. Também que aconteça, sobretudo ainda mais nesta. E do nosso ponto de vista, e terminava a minha intervenção, deixando estas duas questões, e também dizer que o PSD não deixará, e o grupo parlamentar, junto do Governo, também tentar, de alguma forma, encontrar uma forma correta de resolver o problema, e esperemos que os próximos tempos nos tragam boas novidades na área da investigação em Portugal, na área da investigação e também na área da sua aplicação em proveito também do próprio país e da economia do país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções por parte dos senhores deputados, daria a palavra, então, ao Sr. Anjo Conde. Tem a palavra.
Boa tarde. Eu vou começar sobre a questão da segurança social. A deputada Elsa Paes fez uma pergunta sobre se o seguro social voluntário poderia ser adequado no caso do período a que seria atribuído bolsas de investigação, e nós consideramos que não. Porque o seguro social voluntário, não imagino como é que poderia ser redefinido, não é? Mas como está presentemente no Estatuto do Bolseiro, em primeiro lugar, nem sequer cobre todos os bolseiros de investigação, porque tem sido imposto só aqueles que têm contratos de bolsa de pelo menos 6 meses têm direito à inscrição no Seguro Social Voluntário. E o que vemos sistematicamente é que abrem concursos de bolsa de 3, 4, 5 meses, a maior parte. Ocasionalmente abrem de 6 meses, em regra alguém que já tinha tido uma bolsa antes, e portanto estes bolseiros não têm qualquer proteção social. Mesmo a questão, mesmo quando integrados no Seguro Social Voluntário, tem a questão de ser só coberto o primeiro escalão. Isto significa que, eu posso dar exemplos concretos de bolseiros que estão em projetos de investigação, em que o Seguro Social Voluntário que está incluído no, nas verbas do projeto. Se, a bolseira ou o bolseiro entra em licença de parentalidade, essa, não está previsto o prolongamento da bolsa. Portanto, a atribuição da licença não está prevista nas verbas do projeto. E o que acontece, muitas vezes o investigador responsável diz, bem, se queres beneficiar da licença, tens que obter, através do subsídio de parentalidade da Segurança Social, que como está na base do primeiro escalão, significa uma redução da remuneração do mensal dramática para muitos bolseiros, que significa que simplesmente não podem pagar as suas despesas. A mesma situação com o deputado Duarte Marques referiu do que acontece aos bolseiros do projeto quando estão doentes. O que é que acontece aos projetos? Bem, tem havido situações diferentes, no caso em que um bolseiro, estão em regra contratados a 100% nos projetos, se é, por exemplo, o único elemento da equipa que está a 100%, eventualmente pode ser solicitado um prolongamento do projeto, por causa da doença ou da licença de parentalidade. Mas, em regra, isto não acontece porque as equipas não têm só uma pessoa a trabalhar. Eu só conheço um caso em que isto aconteceu. O que acontece muitas vezes é que o próprio projeto é prejudicado nos resultados, porque, efetivamente, se o bolseiro está doente e não pode trabalhar, não pode estar a efetuar o trabalho. E aqui, em relação ao bolseiro, voltamos à questão. Não vai beneficiar da bolsa através do projeto, vai beneficiar, se tiver, do Seguro Social Voluntário, de um subsídio que é simplesmente miserável de doença, que para um bolseiro, sei lá, que tenha grau académico de mestrado ou grau académico de licenciatura, que esteja, passa, portanto, de um rendimento que é 745 euros ou 980 euros para 270 euros mensais, que provavelmente nem dá para pagar os medicamentos, quanto mais sobreviver. Portanto, isto é o regime do Seguro Social Voluntário para quem pode beneficiar, que, como aqui já referi, há um grande universo de bolseiros que não beneficia, primeiro porque não têm direito, o estatuto não lhe dá esse direito, e mesmo aqueles que têm direito, muitas vezes não se inscrevem no Seguro Social Voluntário, porque é a tal história, é voluntário, porque têm que adiantar o pagamento do Seguro Social Voluntário e os projetos, porque o financiamento está atrasado, não pagam as contribuições mensais. Portanto, a opção é, eu já estou a viver com gastos muito limitados, eu estou a receber 745, agora tenho que ir à Segurança Social todos os meses pagar 102 euros e tal por mês, e daqui a um ano, se calhar, vejo a devolução das contribuições que paguei à Segurança Social através dos projetos. Isto é a realidade, é o que acontece. E, portanto, a opção é não me inscrevo, porque eu não posso estar a pagar durante um ano inteiro do meu bolso, quando eu simplesmente não consigo viver com este, com o rendimento da bolsa. Portanto, isto para frisar a questão do Seguro Social Voluntário é completamente insuficiente. E a situação, como as bolsas têm este sistema tão precário, que são limitadas no tempo, muitas delas muito curtas, a ausência do subsídio de desemprego é perfeitamente dramática, porque é muito difícil para a maior parte dos que têm sido bolseiros, eu posso dizer já há quase 15 anos, não é? Não conseguimos ter bolsas consecutivas, acaba este mês e inicia o outro. Eu próprio e muitos bolseiros passamos muitos meses em que não há rendimento nenhum, porque estamos à espera da atribuição de uma nova bolsa ou eventualmente à procura de outro tipo de contrato de trabalho. Mas, portanto, durante esse período não, a inexistência dos subsídios de emprego é especialmente dramática e prejudica, obviamente, o trabalho de investigação dos bolseiros, porque quem sabe que daqui a um mês ou daqui a dois meses fica sem bolsa, não pode, naturalmente, estar a 100% concentrado no trabalho que está a fazer, quando sabe que daqui a dois meses não vai ter dinheiro para pagar as despesas de casa, nem da família, e, portanto, isto afeta claramente o rendimento do trabalho das pessoas, porque, obviamente, ninguém aqui é de ferro e se sabe que vai ficar sem trabalho, tem que começar a procurar o trabalho. Portanto, isto para frisar as questões da segurança social, que tem sido efetivamente dramática para a maior parte dos bolseiros de investigação.
Ora, com a licença, Sra. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de vos dar um exemplo concreto dun edital de bolsa, de unha convocatoria para atribuición dunha bolsa de investigación. Se quiseren, posso deixar unha copia, Sra. Presidente, ou poden pasar pola Fundación da Ciencia e da Tecnología, porque isto foi tirado da Fundación e da Ciencia e da Tecnología, esta oferta de bolsa. E o objetivo deste exemplo é ilustrar o debate entre a componente formativa ou se realmente as bolsas son unha forma de traballo precario. Se as bolsas fosen para ofrecer formación, non estaríamos aquí neste edital a exposición de que en que consistiría esa componente formativa. Mas vamos ler o que diz este edital. Trátase da atribución dunha bolsa de investigación e aquí o plano de traballo para a persoa que gañara a bolsa exixe revisión sistemática da literatura, protocolos de investigación, avaliación psicológica, acompañamento clínico dos participantes, manutención de bases de dados, análise de dados, participación en elaboración de relatórios científicos, sob a coordenación da persoa que está a ofrecer a bolsa. Mais, preparar os dados para análise dos resultados, analizar os resultados a través da análise estatística, participar nas reunións de coordenación do proxecto, participar na difusión dos resultados, comunicacións e publicacións científicas. Mais, coordenar o traballo de campo, máis participar nas diversas tarefas de execución durante o primeiro ano do proxecto, que é a duración desta bolsa. Aquí non está a ofrecer ninguna componente formativa. Aquí estás a pedir un profesional altamente cualificado. Os requisitos da bolsa. Estamos aquí a pedir aos colegas que leian os requisitos. Os requisitos para poder ser de admisión para poder optar esta bolsa, os candidatos deben ter un mestrado integrado en psicología, deben estar inscritos na orden dos psicólogos, né? Deben máis ter experiencia e conhecimentos no dominio, intervención e investigación en perturbacións alimentares, deben ter competencia na utilización do SPSS, que é un programa estatístico bastante complicado, e máis ainda deben ter experiencia na análise dos dados e na súa comunicación oral, dominio da lingua inglesa. Aquí están a pedir un profesional altamente cualificado, non é cualquier cidadán que pode facer este traballo. Obrigado.
Obrigada. Non sei se terminaron todas as respostas, mais ou menos. Senhores deputados, non sei se querem fazer mais alguma intervenção ou se consideram cabalmente esclarecidos por estas respostas. Então, cumpre-me agradecer aos senhores membros da ABIC o facto de terem vindo aqui apresentar esta petição. Serei eu própria a relatora, portanto, depois, em tempo oportuno, ser-vos-á enviada o relatório desta petição. Muito obrigada.
Sr. Presidente, quero ficar com...
Senhores...